Fala MDS!
Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e é um prazer receber vocês para descobrir um pouco sobre o universo da assistência social. O Sistema Único de Saúde, nosso SUS, é conhecido pelos brasileiros. Mas você sabia que existe o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS? Pois é, existe. E é sobre este fabuloso sistema que nós vamos conversar agora. Para este papo, convidamos o Secretário Nacional de Assistência Social do MDS, André Quintão. Secretário, seja bem-vindo.
Prazer, Eric. Estaremos aqui à disposição para falar sobre o SUAS e a repercussão na vida do povo brasileiro.
Claro. Obrigada, secretário, mais uma vez. Antes da conversa, eu quero convidar a todos para conhecerem mais sobre o MDS. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode adicionar a conta @mdsgovbr. E pelo YouTube, no @mindesenvolvimento. Tem também o Disque Social 121. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, organiza os serviços de assistência social no Brasil. Ele é um modelo compartilhado de gestão participativa entre os estados, municípios e a União. Secretário, o senhor pode explicar melhor, de forma mais detalhada, o que é o SUAS?
Olha, na verdade, a assistência social foi incluída na Constituição de 88 pela primeira vez como um direito do cidadão e dever do Estado. Depois foi regulamentado esse artigo da Constituição através da Lei Orgânica da Assistência Social, lá em 1993. Nós ficamos praticamente uma década sem muita efetividade do ponto de vista de responsabilização de estados, municípios e do próprio governo federal. Havia uma implementação da assistência social no país de maneira muito heterogênea. Tinha município que tinha um serviço de assistência social bem organizado, outros não. Então, o SUAS veio a partir da Conferência Nacional de 2003 e em 2005 começou a sua implantação através da proteção básica e da proteção especial em unidades descentralizadas, os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, CREAS, os Centros Voltados para a População de Rua, a parceria com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. E o seu papel é, através de programas, serviços socioassistenciais, projetos e os benefícios de transferência de renda, garantir e fortalecer uma rede de proteção social, seja na prevenção e no fortalecimento do convívio familiar, da dignidade humana, seja também atuando naquelas situações onde os direitos das pessoas já foram violados. Situações de violência doméstica, trabalho infantil, população em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência em situação de abandono. Hoje, passados aí muitos anos de implantação do Sistema Único da Assistência Social, nós temos resultados a colher e, como você disse, uma rede muito robusta, espalhada, capilarizada em praticamente todos os municípios brasileiros.
Muito bem, a força do SUAS. Secretário, tenho dados aqui relevantes. Entre 2018 e 2022, o percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave passou de 5,8% para 15,5%, atingindo aí 33 milhões de pessoas. Isso aconteceu por conta de um enfraquecimento nas políticas públicas sociais nos governos anteriores e por isso a gente está usando o termo reconstrução do SUAS?
Houve um processo a partir de 2017 e acentuado nesse período mencionado que nós tratamos como uma desconstrução do sistema, porque houve desfinanciamento, ou seja, aquilo que os municípios recebiam para manter esse sistema passou esse recurso a não ser transferido com regularidade e com valor muito inferior. Para se ter uma ideia, em 2022, o recurso transferido aos municípios correspondia a 39% daquilo que efetivamente estava acertado com o governo federal. Isso trouxe repercussão no sentido de uma rotatividade de recursos humanos, de piora da qualidade no trabalho ofertado, sobrecarga dos municípios. E é importante para quem acompanha saber que o Sistema Único da Assistência Social, por exemplo, é o responsável pelo CadÚnico, As pessoas se cadastram, por exemplo, para receberem os programas de transferência de renda, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Então, se o SUS está enfraquecido, isso repercute indiretamente no acesso do cidadão e da cidadã a outros benefícios, inclusive de transferência de renda.
E como o MDS está atuando, então, assim que o novo governo assumiu, né? E prioriza esse assunto, prioriza o SUAS, o CAD Único e Assistência Social?
Nós assumimos em 2023 com 4 pilares estratégicos da reconstrução. Primeiro, recomposição orçamentária. Nós passamos a fazer as transferências de maneira regular, automática, fortalecendo a capacidade de planejamento dos municípios e em valor superior ao dobro do repassado no período anterior. Segundo, resgatar o funcionamento das instâncias federativas, a Comissão Intergestores Tripartite. O SUAS não acontece em Brasília, o SUAS acontece em cada município. Então, nós resgatamos as pactuações, as câmaras técnicas, formulando coletivamente e possibilitando, assim, uma maior adesão de estados e municípios às prioridades do país, de superação da pobreza e do enfrentamento e combate à fome. Terceiro pilar, o controle social. Realizamos conferências municipais em mais de 5.300 municípios em todos os estados e Distrito Federal e realizando uma das maiores conferências nacionais da assistência social. A Rede SUAS não é só o gestor, é o trabalhador e trabalhadora, são usuários e usuárias, são as entidades da rede socioassistencial, é o diálogo com a academia. E o quarto pilar foi o pilar desse aperfeiçoamento do CAD Único. Nós criamos, com 2 meses de governo, o Programa de Fortalecimento Emergencial do CAD Único, o PROCAD. Repassamos mais de 200 milhões de reais para os municípios, porque o CAD Único é a porta de entrada para dezenas de políticas, de projetos do governo federal, inclusive da assistência social. Ou seja, a gente chega no cidadão que de fato precisa acessar o benefício, seja o benefício de renda como Bolsa Família ou benefício assistencial, prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Então, esses 4 pilares estratégicos foram atingidos no nosso primeiro ano.
É, de fato, uma reconstrução, né, secretário?
Exatamente. Essa reconstrução permite uma segurança maior do gestor para deixar o seu CRAS aberto para fazer um concurso público, para ampliar equipes de referência, para fazer busca ativa nos distritos e comunidades rurais. Então, foi muito importante esses pilares da reconstrução. Está ocorrendo desde o ano passado também. A gente qualifique as nossas iniciativas, os nossos serviços socioassistenciais, como, por exemplo, para a primeira infância, para a população de rua, para a pessoa idosa, integrado com a política de cuidados hoje, que é uma novidade também no MDS.
Agora, o senhor disse aqui que é um trabalho conjunto, né, com estados e municípios, os demais entes federados. Como é que está o diálogo, as parcerias com esses entes federados, no sentido de todo mundo trabalhar junto para a proteção social das famílias?
Olha, é uma relação muito construtiva. Ano passado, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais realizou encontros regionais, encontro nacional. O MDS, nas suas várias áreas, disponibilizou equipes técnicas para participarem desses encontros, que também tem um elemento de capacitação e formação. Tivemos apoio técnico, apoio financeiro. Esse ano já foi realizado o 5º encontro nacional precedido de encontros regionais. Agimos da mesma forma. Temos hoje câmaras técnicas em funcionamento, estão discutindo o reordenamento do programa Criança Feliz no âmbito da primeira infância no SUAS, discutindo a política de interiorização e acolhimento de refugiados e imigrantes, discutindo a gestão técnica e financeira do SUAS. São 3 câmaras técnicas que são limite que podem atuar ao mesmo tempo e também grupos de trabalho. Então, da mesma forma, os secretários de Estado realizaram seu encontro nacional ano passado, ou seja, nós estamos atuando coletivamente. Agora, o pilar dessa confiança é diálogo, democracia, escuta e também o cofinanciamento regular e automático. O governo brasileiro, o governo federal, está fazendo nesse momento a sua parte. É lógico que se o SUAS teve um represamento de demandas e de expansão, necessidade de expansão de serviço, ainda não chegamos no ponto ideal. Mas nós estamos avançando com muita segurança e com muito respeito àquilo que é pactuado.
Agora, os espaços de discussão, de deliberação das políticas públicas de assistência social, elas tinham sido abandonadas e elas foram restabelecidas também por essa atual gestão. Entre elas está a Conferência Nacional de Assistência Social. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do fortalecimento destes espaços de diálogo, né, de discussão e da participação da sociedade também na consolidação do SUS.
Brasil é um país continental, tem uma diversidade cultural, uma diversidade territorial, climática muito grande. Quando você realiza conferências municipais, você se apropria das demandas locais. Quando você faz as conferências estaduais, você tem uma visão do país inteiro. E a conferência nacional, ela reflete essa síntese de diagnóstico da situação social e do Sistema Único da Assistência Social e aponta diretrizes, aponta propostas. Então, quando você consegue alcançar um universo de 5.300 municípios apresentando propostas, todos os estados, você tem hoje um consolidado de diretrizes que veio da base, veio de onde a população vive, onde a população tem as demandas. Então, é muito importante esse resgate do controle social. O Sistema Único, uma outra questão importante, ele tem fundo específico. Então, você tem o fundo municipal, fundos estaduais e o fundo nacional. O repasse é fundo a fundo. Quem controla a aplicação desse recurso, quem delibera sobre as prioridades, são os respectivos conselhos. Então, a nossa preocupação também em qualificar essa participação, principalmente garantindo a presença dos usuários e usuárias, que são o sentido último da nossa ação. O que nós queremos? Garantir dignidade humana, tirar o Brasil do mapa da fome e superar a pobreza.
Secretário, o Cadastro Único, o CAD Único, né, ele é uma importante ferramenta para alcançar, para descobrir quem são as pessoas que mais precisam das políticas sociais. Ele também está sendo impactado por essa reconstrução?
Está sendo muito impactado e, felizmente, de maneira positiva. O Cadastro Único é um exemplo de ferramenta de política pública no plano, inclusive, internacional. Nós temos aí um registro social que permite focalizar, orientar as ações de vários ministérios, para os programas de transferência de renda, para a tarifa social de energia, para o Minha Casa, Minha Vida, para o Pé de Meia agora. Ou seja, você consegue levar a política pública para quem mais precisa. Então, nós vivemos um período onde o cadastro ficou desatualizado, foi objeto também de muita, não cumprimento de critérios para as pessoas entrarem. Os municípios ficaram sem condições de ampliar suas equipes para aperfeiçoar esse cadastro. Então, a prioridade do presidente Lula, do ministro Wellington Dias, de toda a equipe, coordenada lá na secretaria, na SAGCAD, pela Letícia, foi, junto conosco, junto com a assistência social, garantir condições financeiras, materiais, de apoio técnico às equipes do Sistema Único da Assistência Social em todo o país. E isso vem acontecendo, é um processo permanente. Você coloca no cadastro pessoas que não estavam e deveriam estar através da busca ativa. Eu estou falando para a gente ir nas populações ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, na população de rua. Geralmente, quem mais precisa é o que menos tem informação de como acessar seus direitos. E aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não deveriam estar no cadastro ou não tinham direito legal a acessar um benefício, essas pessoas democraticamente são desligadas. E esse cadastro tem um processo de atualização permanente. Isso é muito importante e, felizmente, o Cadastro Único Brasileiro é exemplo hoje mundial.
Mas o que se espera, o que vai ainda ser feito, quais são os planejamentos para que o SUAS se fortaleça cada dia mais?
Nós temos uma agenda construída coletivamente, como disse, com estados, municípios e a partir da Conferência Nacional, tanto na proteção básica, que tem a primeira infância como um pilar importantíssimo, também na proteção básica, nesse trabalho preventivo, buscar maior dignidade para idosos e pessoas com deficiência, com serviços em domicílio, com serviços de convivência, na proteção social especial, intensificar as ações voltadas para a população de rua, a questão climática na linha da proteção social adaptativa. O SUAS foi fundamental, está sendo fundamental no Rio Grande do Sul. Chegamos a ter quase 80 mil pessoas desabrigadas, e que estavam em abrigos da sociedade civil e públicos. Nós precisamos preparar melhor os municípios para essa nova realidade climática. Temos uma agenda de formação, de educação permanente, de apoio técnico aos municípios. Estamos rodando o Brasil inteiro, fazendo encontros de capacitação para gestão financeira e contábil para que o recurso seja bem utilizado. Temos na nossa rede física necessidades em alguns municípios de reformas ou de ampliação desses equipamentos e também fortalecer a relação com essa rede maravilhosa de entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, que também prestam um excepcional serviço socioassistencial. A agenda é muito extensa, mas essa agenda está sendo progressivamente enfrentada e com avanços sociais. E essa ação integrada do SUAS, da política do salário mínimo, da política de agricultura familiar, de outros, né, de outras iniciativas, que está fazendo com que o Brasil já colha no primeiro ano esses resultados de redução da fome e da pobreza.
Agora, secretário, nós estamos caminhando para o fim do Fala MDS e eu gostaria de pedir suas considerações finais a respeito desse universo de assistência social.
Não, é uma palavra, primeiro, de reconhecimento e gratidão a todos os centenas de milhares de trabalhadores, usuários, entidades da rede socioassistencial, gestores. O SUAS é uma construção coletiva e é muito importante essa confiança federativa. Nós estamos buscando fazer a nossa parte, cumprindo tudo aquilo que está sendo decidido democraticamente. Agora, um desafio muito importante é exatamente também a intersetorialidade, é integrar o SUAS com as demais políticas públicas, os nossos prontuários e registros, as nossas iniciativas de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, para que essas novas gerações também tenham oportunidades, as ações de inclusão socioeconômica agora com o programa Acredita, para que as pessoas também possam desenvolver seus dons e suas vocações. Mas o SUAS resistiu no pior momento de desconstrução e agora o SUAS está avançando e isso é muito bom para o Brasil e para a proteção social.
Muito produtiva a nossa conversa, secretário. Quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez e espero recebê-lo outras vezes em outros episódios.
Sempre à disposição.
O Fala MDS fica por aqui. Eu agradeço a participação, a presença de vocês e espero vocês no próximo programa. Até lá!